Lula, né?
Eu vou ser rápida porque a Letícia já me disse que a gente tem que encerrar. Acho que está tudo em aberto no Rio Grande do Sul. Eu não apostaria nesse cenário como definitivo, porque o PT vem de um período de desgaste no Rio Grande do Sul, onde já foi muito forte. Então ela pode ter largado bem pelo recall, mas pode perder fôlego ao longo do caminho. O PL, já a gente viu na eleição passada o Onyx Lorenzoni bater na trave, então pode ser que não se eleja. E tem o candidato do governador Eduardo Leite, o Gabriel, que está ali atrás com 6, mas é daqueles casos em que é muito desconhecido. Então ele tem potencial para crescer, principalmente porque o governo dele é bem avaliado, e 42% dos eleitores dizem, e isso é a maioria, que gostariam de votar em alguém que não é aliado nem do Bolsonaro nem do Lula. Então, quando essa associação com o governador e essa independência em relação aos dois polos ficar mais clara, pode ser que ele tenha uma chance. E tudo aberto para o Senado também por lá, porque Manuela Dávida lidera, mas tem muitos candidatos conhecidos e fortes. Acho que vai ser uma disputa interessante da gente analisar.
Muito obrigado, Vera Magalhães. E um bom dia para você. Até logo mais.
Bom dia. Estourei, mas foi na margem de erro, Letícia Valente. Não...
Letícia abriu um sorrisão aqui para você.
Tchau,
até
valeu.
Mais.
Tchau.
8h14.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Os meios de pagamento deixaram de ser apenas o momento final da compra para se tornarem uma ferramenta estratégica para o crescimento dos negócios. Hoje, consumidores transitam naturalmente entre lojas físicas, e-commerce, aplicativos e canais digitais. Para acompanhar esse comportamento, empresas precisam oferecer experiências de pagamento simples, integradas e seguras em toda a jornada de compra. É nesse cenário que a tecnologia faz a diferença. Com soluções que conectam pagamentos presenciais e online em uma única plataforma, é possível integrar diferentes meios de pagamento, como Pix, cartões, QR Code e pagamentos por aproximação, além de simplificar a gestão financeira e operacional. Mais do que processar transações, a tecnologia gera inteligência para acompanhar resultados, otimizar processos e identificar novas oportunidades de negócio.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Momento Apex.
O presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, anunciou que a agência já tem um plano para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas americanas.
Nós vamos seguir firmes o nosso trabalho que a gente já vem fazendo nos Estados Unidos, apoiando empresas e entidades junto com empresas e entidades americanas para aumentar a isenção. Dois, nós vamos ampliar o nosso trabalho para aumentar a participação brasileira dos setores que foram isentos, para a gente aumentar a nossa exportação para os Estados Unidos desses setores que foram isentos. E três, nós vamos trabalhar e vamos anunciar um plano de diversificação de mercados.
A Apex Brasil vai investir 130 milhões de reais junto com associações e entidades parceiras em programas da agência na estratégia de diversificação que será anunciada no início de agosto.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
8 e 18.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 8 horas 20 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E olha só, a Justiça do DF manteve a condenação de Wellington Macedo de Souza a 6 anos de prisão em regime inicial fechado pela tentativa de atentado à bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, caso que aconteceu em dezembro de 2022. De acordo com a denúncia, Wellington recebeu o artefato explosivo de um comparsa e o instalou no eixo traseiro de um caminhão-tanque carregado com 63 mil litros de querosene de aviação. O veículo aguardava autorização para abastecer aeronaves quando a bomba foi posicionada. O atentado só não foi consumado porque houve uma falha na montagem do mecanismo de acionamento. Ao recorrer da condenação, a defesa sustentou que o réu não teve intenção de cometer o crime, alegou que ele desconhecia o conteúdo transportado pelo caminhão e pediu o reconhecimento de crime impossível sob argumento de que o explosivo não teria capacidade real de detonar. Os desembargadores rejeitaram todos os argumentos. Segundo o acórdão, imagens de câmeras de segurança e a confissão de um co-réu demonstram que o grupo passou diversas vezes pelo local antes de definir o ponto exato para instalar o explosivo. Para os magistrados, a atuação do réu foi indispensável para a execução do plano criminoso. A decisão foi unânime. A gente segue de olho aqui no trânsito, nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Registro aqui a participação do nosso ouvinte Piraneto, que traz para a gente informações sobre a estrutural. Ele conta que ali no finalzinho da pista norte, já quase que chegando na Épia, tem 2 veículos quebrados, o que acaba causando lentidão na região. Obrigada, Piraneto, pela participação. Pelo que eu observo aqui no mapa do Waze, apesar disso, o trânsito está fluindo bem, viu? Tanto na pista sul quanto na pista norte. Mais cedo tinha um outro ouvinte também que registrou lentidão na pista sul da estrutural. Mas, aparentemente, a situação parece ter sido resolvida, porque, pelo que eu observo no Waze, a estrutural está fluindo muito bem. Já na EPTG, continuamos com muito trânsito, principalmente ali do Balão da Unieuro até o viaduto do Guará. Nos trechos de maior retenção, a velocidade fica em 23 km por hora. Ali na saída de Águas Claras, né, na marginal do viaduto Israel Pinheiro, está até um pouco mais lento, 13 km por hora. Então, a estrutural ainda é a melhor alternativa, né, para o motorista fugir desse trânsito da EPTG. Na EPSul, eu observo também muita retenção ali entre o viaduto com a EPGU e a Nova CAP, no sentido cruzeiro. Segundo o Waze, a velocidade por lá é de 24 km por hora. Temos lentidão também no setor policial. O motorista que vem da IPTG, né, e pega aquela via que passa ao lado do cemitério, vai pegar um trânsito carregado até mais ou menos a altura da ENAP. Já para quem está saindo da Asa Sul, né, do finalzinho ali da Asa Sul, sentido cemitério, o trecho entre a 116 até ali, quase ali no cemitério, é com velocidade em 14 km por hora. Sem acidente, apenas fluxo carregado, semáforos, né, também na região. A EPAR, região do aeroporto, né, também apresenta lentidão neste momento, aquele nó de todos os dias no viaduto Camargo Corrêa. Velocidade em 20 km por hora, passou do viaduto, chegou no eixão, o trânsito passa a fluir bem. Já para quem vem do Guará, né, pela IPGU, o trânsito mais lento é ali entre o viaduto Camargo Corrêa e a Vila Telebrasília. Passou do semáforo próximo à Unieuro, o trânsito flui normalmente. E para você que está saindo de São Sebastião, Mangueiral, Jardim Botânico, temos também um pouco de retenção da saída do viaduto do Jardim Botânico até o balão de acesso à ponte JK. Neste trecho, velocidade de 18 km por hora. Descida da ponte JK flui bem, assim como a travessia e o acesso à L4. Agora 8 horas 24 minutos, a gente volta ao Jornal da CBN e daqui a pouquinho eu e Bruno Melo estaremos por aqui destacando o CBN Brasília. Até já.
Jornal da CBN.
8h24.
Linha Aberta. Com Carlos Alberto Sardenberg.
Bom dia para você, Sardenberg.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Carlos Alberto.
Sardenberg, seguimos olhando para os impactos da guerra aqui no Brasil e no mundo.
Pois é, Milton, Cássia, ouvintes. Houve alguma mudança no cenário da guerra e, portanto, nas consequências para a economia mundial, né? A primeira coisa em relação à guerra é que a guerra se espalhou. Se espalhou de dois fatos importantes, foram notados de ontem para hoje. Primeiro é que a Arábia Saudita, pela primeira vez, participou de um ataque junto com aviões, Força Aérea da Arábia Saudita, junto com aviões americanos, atacaram alvos no Iraque. O Iraque, o governo do Iraque, não está envolvido na guerra, mas dentro do Iraque há várias facções que apoiam o Irã e que atacam instalações ali de bases americanas na Arábia Saudita e na Jordânia. Então, houve a entrada da Arábia Saudita, que tem uma posição favorável aos Estados Unidos, mas estava fora da guerra, foi obrigada a entrar na guerra e assim torna-se também alvo mais importante, alvo mais significativo dos ataques do Irã. E por falar em Irã, houve até agora não está bem esclarecido, mas dois navios lá no Egito, que os dois navios que estavam num porto lá no Egito, depois do canal de Suez, foram atingidos. Um deles, um navio tanque americano que incendiou. E segundo a informação dos proprietários lá dos navios do porto, foram atingidos por drones que atravessaram, que vieram de algum lugar do Irã ou dos Houthis, por exemplo, que apoiam o grupo terrorista instalado no Iêmen, que apoia o Irã. O fato é que a guerra se expandiu e que aquela ideia de trégua e tal ficou cada vez mais distante. E os Estados Unidos fizeram novos ataques ao Irã, mas ainda não em aumentando o volume, aumentando a força desses ataques, por diversas razões. Uma, porque o Trump parece que está em dúvida sobre a eficiência entre outras coisas, sobre a eficiência de um ataque mais intenso, e também porque há informações da imprensa americana de que os sistemas de controle das defesas antiaéreas, os sistemas de defesa antiaérea das bases americanas estão com pouca munição. Então, se eles atacam o Irã, vai ter retaliações e as bases americanas estariam com poucos sistemas de defesa aérea para destruir os mísseis. Então, essa situação toda levou a um ambiente de que a guerra não só está mais espalhada, como a perspectiva de cessar fogo ficou mais distante. E isso provocou consequências imediatas. Primeiro, o petróleo voltou aos 90 dólares o barril, o que pressiona a inflação no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Inflação, inclusive, nos Estados Unidos, que tem atrapalhado a atuação do Federal Reserve, que não sabe se aumenta os juros ou se deixa como está, porque a inflação lá também está em alta. E aqui no Brasil, para concluir, o efeito é o seguinte: começa o plantio da safra de soja em setembro e os preços de fertilizantes estão mais caros. Há menos fertilizantes no mercado e os que existem estão a preço mais caro. Então deve haver uma redução no preço de na utilização de fertilizantes nessa safra, o que significa produção menor, o que significa preços maiores, tanto aqui quanto na exportação. Ou seja, a situação lá piorou, complicou-se ainda mais e os efeitos para o mundo estão se acentuando. Milton e Cássia.
Muito obrigado, Sardenberg. Bom dia para você.
Bom dia, até mais.
Até mais.
E agora você tem o É da Sua Conta, do PicPay, com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. O assunto de hoje é cartão empresarial. Uma pesquisa do Sebrae do começo desse ano mostrou que o cartão de crédito segue sendo um dos serviços financeiros mais utilizados pelos empresários, ficando atrás apenas dos boletos. E quando usado com sabedoria, o cartão empresarial pode ser um grande aliado nos negócios, ajudando a centralizar os gastos e ganhar um prazo maior para pagar fornecedores ou equipamentos. O cartão de crédito empresarial oferece vários benefícios e eles variam dependendo de acordo com o tipo do seu cartão e da bandeira. Usando o PicPay Card Empresas, por exemplo, você pontua no Mastercard Surpreenda e pode trocar esses pontos por descontos em viagens e serviços, por exemplo. Além disso, o PicPay Card Empresas te dá cashback de 1% nas suas faturas acima de R$ 100. O dinheiro volta para você e cai direto no cofrinho do cartão e fica ali rendendo 102% do CDI todo dia útil. Por sinal, o cofrinho do cartão é uma forma de construir o seu limite do cartão. Você guarda dinheiro no cofrinho e automaticamente ele vira limite para você usar. E o melhor é que, como ele fica rendendo todos os dias, o seu limite vai aumentando pouco a pouco sozinho. Essas foram minhas dicas de hoje, mas amanhã tem mais. Lembrando que você pode mandar sua dúvida para o nosso e-mail. É da sua conta, @picpay.com.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. Quase 1.100 pessoas estão fora de casa por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. 779 foram para abrigos, sobretudo em municípios do Vale do Taquari, como Lajeado, Estrela e Encantado. Os dados são da Defesa Civil. Já o Serviço Geológico do Brasil informou que 6 rios continuam com trechos acima da cota de inundação em 14 cidades gaúchas. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba está em atenção, com 2 metros e 20 centímetros. A previsão indica que pode subir mais 40 centímetros até sábado. No Paraná, quase 12 mil imóveis continuam sem energia após a chuva e o vendaval de ontem. Em Curitiba, as rajadas chegaram a 76 km por hora e derrubaram 14 árvores sobre veículos e residências. No aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana, quase 1.300 passageiros foram impactados pelos atrasos e os cancelamentos de voos. No horário de Brasília, 8h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Cinquenta debates para o Brasil.
Hoje na série 50 Debates para o Brasil, vamos discutir o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o ministro, depois de indicado pelo presidente da República e com nome aprovado pelo Senado, pode permanecer no cargo até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Há sugestões para que seja adotado um mandato com duração determinada, menor. Alguns projetos de lei falam em 15 anos de mandato, outros limitam a 8 anos de mandato. Para debater este tema, nós convidamos Ofir Cavalcante, advogado e ex-presidente da OAB Nacional, e Miguel Reale Júnior, advogado, professor e que já foi ministro da Justiça. Ofir Cavalcante, muito obrigado pela sua gentileza, por ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, professor Miguel Reale. Bom dia, ouvintes e aqueles que estão nos vendo agora na CBN.
Ministro Miguel Reale, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o convite e participar desta discussão. Bom dia.
É um prazer, Milton, estar na CBN e ao lado do prezado colega, nosso ex-presidente da Ordem, o Filipe Cavalcante.
E eu reforço aqui para os nossos ouvintes também que estão nos acompanhando, conforme nós combinamos, cada um responderá duas perguntas, cada resposta terá cerca de dois minutos. E aí, quando esse tempo tiver terminado, eu e a Cássia, o Cássia e eu, faremos aqui as sinalizações. Queria começar com o senhor, Ofir Cavalcante, que há vários projetos no Congresso Nacional, como eu disse lá na abertura, que falam em tempo fixo de mandato. Quem propõe esse limite entende que o modelo atual concentra muito poder em uma única pessoa, que poderia representar um risco à instituição. Por que, na sua avaliação, a permanência até a aposentadoria por idade fortalece o judiciário?
Bem, Milton, eu defendo que se mantenha esse modelo atual, mas com algumas modificações, sobretudo no sentido da seleção daqueles que serão ministros da corte. Se o problema hoje é a politização da política, porque o presidente da República, ao escolher, dentro daquele amplo leque que a Constituição permite, tem mais de 35 a 70 anos, reputação de bada, notável saber jurídico, tudo se encaixa aí. Nós precisamos melhorar a forma de seleção. Por quê? Com a forma de seleção, nós poderemos certamente ter uma participação maior da sociedade, da ordem dos advogados, do judiciário, enfim, de entidades que possam representar. E, ao lado disso, né, nós estaremos, de certa forma, diminuindo a politização. É o contrário. O nosso problema é muito mais de forma do que de conteúdo. Um juiz que tem uma aposentadoria compulsória, 75 anos, tem a vitaliciedade, isso protege a independência da justiça, da independência dele no cargo. Imagine se em 10 anos tiver que sair. Vai dar decisões muitas vezes que podem contrariar, né, toda uma jurisprudência já estabilizada da corte. Não há, com essa rotatividade, não haverá, uma preservação da própria memória institucional. E, do outro lado, se a gente concordar com os mandatos periódicos, nós teremos uma situação inversa, porque aí nós vamos ampliar a frequência das disputas políticas, na composição da corte, vamos aumentar o número de indicações presidenciais e vamos ainda mais ampliar, né, os ciclos eleitorais que terão condições de influenciar no recrutamento dos ministros para a corte. Portanto, compreendo essa reclamação de agora, sei que muitos de nós não estamos satisfeitos com algumas decisões da corte, entretanto, o modelo atual deve permanecer, vitaliciedade com aposentadoria compulsória a 75 anos. Entretanto, deve ser feito uma nova leitura, uma nova proposição de critérios, objetivos até, para a seleção de ministros da Suprema Corte.
Ministro Miguel Reale, de que forma a mudança no tempo do mandato, um tempo mais limitado do que o atual, poderia tornar o STF mais equilibrado institucionalmente?
Eu creio que se impede, através do mandato temporário, a criação de ministros com poderes perenes, estabelecendo hierarquias de decanos com uma larga experiência no tribunal e, portanto, criando inclusive uma espécie de degraus, na verdade, daqueles que estão há mais tempo e que perduram dentro da corte. 12 anos é a sugestão que apresenta a Ordem dos Advogados de São Paulo, pela comissão que eu integro, que é um tempo suficiente para demonstrar que haverá consolidação de jurisprudência, que haverá independência e, ao mesmo tempo, inovação. Ou seja, é necessário arejar o Supremo Tribunal Federal, a Suprema, uma corte constitucional, e que, com vias à satisfação de novos valores, de novas tecnologias que surgem e que demandam uma adaptação, está o ministro up to date. Portanto, eu creio que com a temporalidade da indicação de 12 anos, haverá sempre um Supremo Tribunal Federal arejado. E haverá também a possibilidade de trocas de opiniões, de participação de novas perspectivas. Isso enriquece, sem dúvida nenhuma, o Supremo Tribunal Federal. E não se criam figuras que estão muito mais preocupadas, depois de algum tempo, na sua afirmação individual do que na coletividade da qual pertencem. Portanto, haverá como existe nas diversas cortes europeias, na maioria das cortes europeias, há um mandato, principalmente 9 anos. Eu creio que 12 anos é necessário para que haja garantia de independência sem renovação. 12 anos é suficiente para que haja consolidação de posições, estabelecimento de regras bem conhecidas para segurança jurídica, mas sem prejudicar a possibilidade de inovação, de contribuição de novas perspectivas através daqueles que vão temporariamente substituírem os ministros que cumprem os seus 12 anos. Eu creio que é uma grande conquista para o Supremo Tribunal Federal sair desse engessamento em que ele vive hoje.
Quais seriam os impactos de uma eventual mudança no modelo de mandato sobre a relação entre o STF, os demais poderes e a confiança da sociedade nas instituições, começando pelo senhor Ofir Cavalcante?
Bom dia, Cássio.
Bom dia.
Efetivamente, é difícil de dizer, né, prever o que poderá acontecer. Mas eu volto a insistir, a repetir, que um mandato de 10, 8, 10, 12 anos não vai retirar a politização da escolha, se mantido os critérios abertos como tem hoje. Portanto, as vagas vão surgir com muito mais frequência, o número de nomeações pelo presidente aumentará. A disputa política em torno das indicações será permanente. em vez de reduzir a politização, o mandato pode institucionalizar um estado permanente de disputa pela composição da corte. Nos Estados Unidos há um debate sobre isso, sobre esse modelo, mas é muito mais voltado para uma questão da vitaliciedade por conta da polarização. Ao contrário do que o professor refere, né, a meu ver, se não houver critérios objetivos de experiência jurisdicional, exigência de produção científica, necessidade, por exemplo, de atuação em determinadas carreiras, um processo público de avaliação, nós continuaremos a ter mais do mesmo, porque a politização, a meu ver, só ampliará, ela não diminuirá, e certamente isso vai trazer um desequilíbrio na jurisprudência, onde as questões que já foram consolidadas serão modificadas a cada 10, 12 anos. Portanto, por todos os aspectos, eu entendo que deve-se permanecer esse modelo. E quero lembrar Alexander Hamilton, que é um federalista lá dos Estados Unidos, né, que ele diz: nada contribui mais para a independência do judiciário, dos juízes, do que a permanência no cargo. Porque se houver uma gratidão a quem o nomeou, aquele que o nomeou vai sair do cargo. E essa gratidão, em tese, deixará de ser existente. Portanto, é importante que a gente tenha esse conceito, que precisamos mudar a forma de escolha e não, efetivamente, o critério hoje da estabilidade, o critério da vitaliciedade com esse limite de 75 anos de idade.
Ministro Miguel Reale Júnior, na avaliação do senhor, quais poderiam ser os impactos de uma eventual mudança no modelo de mandato do STF?
Primeiramente, eu creio que a politização nunca vai se eliminar, porque sempre haverá a escolha pelo presidente da República de algum nome. E, sem dúvida, o colega Ofir Cavalcante tem razão de se aprimorar o processo de escolha, que, aliás, é uma das propostas contidas na sugestão da Comissão da Ordem dos Advogados, que haja uma audiência pública com a participação de acadêmicos, de advogados, de professores, que possam participar da audiência pública e da sabatina do indicado junto ao Senado Federal. Mas, de qualquer jeito, a grande vantagem é que haverá uma conjugação de perspectivas diferentes, com a ida de novos membros, com arejando-se, oxigenando-se o Supremo Tribunal Federal e evitando-se exatamente o que é o pior de tudo no Supremo Tribunal Federal, que é a ascensão de figuras que são muito mais preocupadas com a sua afirmação de poder, sua individualidade e sua posição de mando, do que efetivamente em contribuir para a modificação, para acolhimento das novas teses, para acolhimento de novas perspectivas. A politização ela nunca vai deixar de existir. O que se pode é diluí-la através da forma da forma de escolha, de processo de audiência pública, que vai haver, então, uma maior participação da sociedade e, ao mesmo tempo, tentando se despolitizar. Agora, e por outro lado, aquele que está com um mandato temporário sabe que ele não vai ser renovado, que ele não tem que manter nenhuma gratidão àquele que o indicou, que ele não será perene na corte e que, portanto, ele tem que dar com independência suas apreciações, seus votos, porque o seu mandato é fixo e logo em 12 anos ele será extinto. Portanto, eu creio que haverá sempre indicação política, independentemente de qualquer forma de perpetuidade ou de temporariedade, mas o que importa é que vai se arejar o Supremo Tribunal Federal e vai se evitar a criação de figuras de mandonismo dentro do Supremo Tribunal Federal.
Miguel Reale Júnior, Ofir Cavalcante, muito obrigado pela argumentação de cada um dos senhores aqui no debate da CBN, trazendo seus olhares a propósito desse assunto, permitindo que o nosso ouvinte aqui possa tirar sua própria conclusão, desenvolvendo seu pensamento crítico. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Eu lembro que estes debates todos ficam à sua disposição lá no site da CBN, Aliás, na página da CBN, no YouTube, você também vai encontrar o debate na íntegra. Minha sugestão, gostou desse tema? Pega esse tema, leva para os seus grupos aí no WhatsApp, suas redes sociais, compartilhe com outras pessoas e discuta de forma argumentada sobre um tema que entendemos ser importante para o país e que passa pelo STF. 8h47.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Esse é um recado para quem está no carro. Você percebeu como o preço do etanol é bem mais vantajoso do que o da gasolina? Confere, compara. Você vai ver que nunca valeu tanto a pena ir de etanol no seu carro flex. Mas tem também a economia no longo prazo. Etanol suja muito menos o motor e seus componentes do que a gasolina. Isso significa menos idas ao mecânico também. Vai abastecer? Vai de etanol!
Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim, concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim, conexão que não cai, vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Oi, oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos, apresentadora do Panorama CBN, o podcast que traz as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora. E em destaque no episódio de hoje, tem os estragos causados pela forte ventania que atingiu Rio e São Paulo. Você também vai saber detalhes do plano do governo federal para enfrentar possíveis efeitos do El Niño. Tem ainda mais um capítulo da crise diplomática entre Brasil e Argentina. E a história, no Japão, do shopping que explodiu 80 minutos após terremoto atingir o país. Esses e outros assuntos do dia estão no Panorama CBN da manhã. Baixe o podcast na sua plataforma de áudio favorita e ouça em qualquer lugar o que de mais importante acontece. Eu te espero. Até lá!
Juju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Agora em Brasília, 8 horas 52 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E como prometido, hora de falar do CBN Brasília. Bruno Melo no estúdio. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
E aí, Bruno, o que, que você destaca para a gente hoje?
Vamos lá, tem muito assunto hoje para a gente falar aqui com os ouvintes. Eu destaco primeiramente o nosso tema do dia. A gente vai falar sobre a preocupação do Ministério Público com a nova política de abordagem e acolhimento à população em situação de rua, após a publicação da lei que permite, entre outras coisas, a internação involuntária, ou seja, quando aquela pessoa, mesmo não concordando em ser internada, ela pode ser, em algumas situações, né, de forma compulsória, enfim, internada pelas equipes de abordagem da população em situação de rua. O Ministério Público já tinha enviado ofícios para o governo do Distrito Federal questionando aspectos dessa legislação, e agora a promotoria militar do Ministério Público também está fazendo recomendações para a PM nessas abordagens. A Polícia Militar é um dos braços, né, dessas equipes de abordagem à população em situação de rua. Uma das queixas justamente do aumento dessa população em situação de rua é também a relação que se faz com o aumento da criminalidade em algumas regiões em que essa população está mais presente, e a Polícia Militar tem atuado em muitas dessas áreas. O questionamento do Ministério Público é para que a Polícia Militar se abstenha de constranger, coagir ou empregar força quando as pessoas em situação de rua, que de forma livre e consciente, recusem propostas de acolhimento ou internação. Essa recomendação foi feita pelo Ministério Público ao comandante da Polícia Militar, tem um prazo aqui de 15 dias para responder, e a gente vai conversar com o promotor para saber se já chegou alguma queixa em relação a isso, por que dessa preocupação agora, e se de alguma forma estabelecer essas regras, né, pode não acabar inviabilizando esse programa que o governo do Distrito Federal quer implementar para, em algumas situações, realizar a internação compulsória de algumas dessas pessoas. Então vai ser a nossa conversa de logo mais do tema do dia. Espaço aberto aí sempre para o ouvinte participar conosco, mandando as perguntas pelo WhatsApp no número 99666-9673.
Também é dia de Assim é Brasília, com Romina Caparelli.
Vamos falar sobre o bairro, né, do Jockey, que teve a aprovação agora do Conselho Urbanístico aqui da cidade. É mais um passo para a implementação dessa nova área, que vai abrir espaço para novas moradias aqui no Distrito Federal. E a gente vai conversar com a Romina o que, que significa essa aprovação, quais os próximos passos a partir de agora e o que esperar desse novo bairro, né, setor habitacional ali do Jockey. Tem muita gente aguardando as informações, né, até como forma de saber se vai valer a pena ou não investir naquele espaço.
Com certeza, a gente quer saber também a opinião dos nossos ouvintes sobre isso. Hoje também é dia de CBN Saúde, a gente vai falar sobre coluna. Você que sente muitas dores na coluna, esse é o momento de ficar atento, até porque, viu, Bruno, é período de volta às aulas, pessoal voltando de férias, aí passa muito tempo sentado de frente pro computador, muito tempo sentado ali na cadeira, na mesma posição, e a coluna é a primeira a sentir. Você costuma ter dor de coluna?
Ah, eu acho que depois de uma certa idade, quem disser que não sente nada na coluna tá mentindo.
Tá mentindo. A outra coisa também que provoca muita dor na coluna é a atividade física mal executada, né? As academias estão cheias, pessoal voltando das férias, correndo atrás do balde, né, que chutou lá no começo do recesso, e aí agora a academia tá cheia, mas é importante fazer a atividade, fazer o exercício da forma correta, né, para evitar justamente lesões e dores. A lombar sente, viu?
Exatamente. E Mari, hoje a gente vai fazer uma entrevista muito interessante também. A gente convidou um especialista em segurança aeronáutica para comentar conosco sobre aquele caso ontem do avião que teve que retornar para o aeroporto de Brasília após se chocar com uma ave. Tem alguns dados que a gente levantou aqui sobre esse tipo de ocorrência que acontece realmente e que o Aeroporto de Brasília tem tomado medidas para evitar, né? Eles têm uma equipe treinada de cães, né, Mari, para afugentar Isso. as aves que eventualmente estejam ali naquela área do pouso da decolagem, mas outras medidas também são tomadas para evitar esse tipo de coisa.
Um trabalho muito bacana. E hoje ainda, viu, Bruno Melo, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que acontece aqui em Brasília na próxima semana, vai contar com grandes nomes, inclusive Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica do Brasil. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos. A gente conversa com o diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica daqui a pouquinho para falar mais sobre esse evento.
Vai dar tempo, Mari? Que tanta coisa!
Claro que vai dar tempo, sempre dá tempo. Você vem em Brasília a partir das 10, até lá.
Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
De falta, uma bomba, uma estilingada, uma pancada com a perna direita, a bola passa pela barreira, vai no canto esquerdo do goleiro que cai, não acha nada, balança a rede do Vitória mais uma vez. Ramon Sosa, Sosa marca de falta, que falta forte, que chute forte ele deu.
Palmeiras,
Palmeiras 4,
Vitória
0.
Bom dia, Paulo Vinícius Coelho.
Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia Godoy. Tudo bem?
Tudo certo, PVC. Bom dia.
O que o gol que nós ouvimos e o placar que nós registramos não contam é que o Vitória ficou com dois jogadores a menos em meio a uma grande polêmica nesta partida.
É, eu acho que tem para mim, o lance que decidiu a partida foi a expulsão do Luan Cândido, que foi a expulsão menos polêmica, né? Porque ele faz o sinal de que está sendo roubado. O árbitro volta para o vídeo, vê a cena, vai expulso, é o segundo jogador expulso. Ah, tem uma divisão até dos ex-árbitros, comentaristas, eu daria cartão amarelo nos dois, nas duas jogadas, tanto para o Maurício quanto para o Kaká, que foi expulso. Mas tem uma divisão, por exemplo, o Carlos Eugênio Simon acha que era cartão amarelo para o Maurício e expulsão para o Kaká. Paulo César Oliveira acha que era expulsão para o Maurício e cartão amarelo pro era expulsão para o Maurício e cartão amarelo para o Kaká, exatamente o inverso. Ah, eu daria cartão amarelo para os dois. Acho que cabe interpretação nos dois casos. Ele podia ter expulsado o Maurício e não ter expulsado o Kaká. E o jogo seria completamente diferente, porque o Palmeiras é que teria um homem a menos. O Maurício deixa o cotovelo no rosto do zagueiro Kaká. Na sequência do jogo, um pouco depois, 5 minutos depois, o Kaká faz um desarme. Ele pega a bola, mas a chuteira pega a canela do John Arias. A interpretação do árbitro é de que a expulsão foi porque o Kaká impediu uma chance clara de gol do Arias, mas o árbitro não deu nem falta, o árbitro de vídeo pediu a revisão, ele revisou e expulsou o Kaká. Então aí tem uma decisão que podia ter sido completamente diferente. Mas para mim o que mudou a cara do jogo, que explica o 4-0, é só a segunda derrota do Vitória em casa nesse Brasileirão. O que mudou foi a expulsão do Luan Cândido. Porque se o Vitória continua com 10 homens, ou o Palmeiras fica com 10 homens, o Palmeiras teria prejuízo com a expulsão do Maurício, mas dava jogo. Quando saiu o Luan Cândido, acabou o jogo. 5 minutos depois o Palmeiras fez 1-0, 9 minutos depois da expulsão do Luan
Cândido. E quem é que fez o primeiro gol do Palmeiras?
O Maurício.
Aquele que devia ter sido expulso antes?
É, que podia ter
sido expulso. Não, não sei entender. Você entenderam é cartão amarelo.
É, eu tá. Poderia ter sido expulso.
Tá, tudo bem.
Poderia ter sido expulso.
É que a história do jogo ainda proporcionou esse tipo de situação, né?
É, a gente vai olhar, o José Boto, diretor do Flamengo, disse na semana passada que o problema da arbitragem no Brasil é a falta de critério, e há muito tempo a gente diz isso, mas no caso da cotovelada do Maurício, foi muito parecido o critério do jogo Flamengo e Vitória, né? Porque teve cotovelada que não foi punida com cartão. Então, nesse caso, teve critério. Mas o critério está certo? Não necessariamente. Eu daria cartão amarelo para o Maurício e daria cartão amarelo para o Kaká. E aí o Luan Cândido não teria feito o sinal de roubo e não teria sido expulso. O jogo continuaria com 11 contra 11 e podia acontecer um monte de coisa diferente. O fato é que o Palmeiras ganhou de 4 a 0, foi a segunda derrota do Vitória em casa apenas. O Palmeiras abre 8 pontos sobre o Flamengo. E o Flamengo pode deixar de ser vice-líder hoje, de ser segundo colocado. Se o Atlético Paranaense ganhar do Corinthians, o vice-líder passa a ser o Atlético Paranaense, porque o Flamengo empatou ontem com o Internacional no Beira-Rio. O primeiro tempo do Internacional foi muito bom, para não dizer o inverso. O primeiro tempo do Flamengo ontem no Beira-Rio foi muito ruim, mas o Internacional estava disputando prato de comida em cada jogada e o Flamengo não estava. O Internacional virou vencendo por 1-0. No segundo tempo, a superioridade do Flamengo se manifestou. E além disso, o Mirassol sai da zona de rebaixamento com vitória por 2-1 sobre o Remo.
Ai, ai.
vamos chegar lá.
Já estou prevendo, vai.
O Fluminense fica em quarto lugar com 0-0 contra o Bahia, que fica em quinto lugar. E quem entrou na zona de rebaixamento momentaneamente foi o Grêmio. Até o outro final de semana.
É momentâneo, meu.
Mas nós temos muita eliminação antes de chegar a esse momento lá. No outro
não, pode momento. Classificar hoje.
É, pode também. Também pode. Pode tudo.
Ah, tudo pode acontecer.
É. E o que tem hoje, aliás?
Isso. Desculpa. Era o que eu ia perguntar.
Então, já que estão falando, né? O que tem hoje?
Hoje tem Corinthians Atlético Paranaense, 7:30 da noite. E o Atlético pode ser vice-líder ou o Corinthians subir na tabela para brigar por vaga na Libertadores. Tem Coritiba e Cruzeiro no Couto Pereira às 9:30 da noite. E tem Copa Sul-Americana. Ontem o Vasco venceu 1-0, o Independiente Medellín se classificou. O Bragantino ganhou de 1-0 do Sporting Cristal e se classificou. Hoje é a vez do Grêmio. O Grêmio enfrenta o Sporting Cristal. O Luiz Castro está feliz com o crescimento do time contra o Fluminense e com a quantidade de jogadores que passaram a ser opções, né? O Diego Caíto, que fez o gol da vitória, o Giovanni Cabral, que veio da seleção de Cabo Verde, o Vila Sante, que voltou a ser mais frequente. Então, ele olha para o banco de reservas e vê mais opção. O Grêmio tem que fazer 2-0 para classificar ou um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.
Valeu, um abraço, até mais.
Até amanhã. Valeu.
Até amanhã, PVC.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026. A confiança do setor do comércio avançou em julho pelo segundo mês seguido. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,4 ponto e atingiu 85,5 pontos. O resultado foi influenciado pela melhora tanto da percepção sobre a demanda presente quanto das expectativas. O candidato ao governo do estado de Goiás pelo MDB, Daniel Vilela, apareceu à frente com 37% das intenções de voto em um cenário estimulado da pesquisa Genial Quest divulgada hoje. Em segundo lugar, ficou Marconi Perillo, do PSDB, com 21%. Com 11%, Wilder Moraes, do PL, apareceu em terceiro lugar. Luiz César Bueno, do PT, obteve 3%, Cíntia Gomes, do PSOL, 1% e Luciana Amorim, do Unidade Popular, não pontuou. Nas simulações de segundo turno, Daniel Vilela bate os adversários. Em um dos cenários, ele apareceu com 52% contra 28% de Marconi Perillo. No outro, Daniel Vilela obteve 54% contra 16% de Wilder Moraes. O levantamento ouviu 1.104 eleitores entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código GO 01701/2026. Shopping que explodiu depois de um terremoto de magnitude 7,1 no sul do Japão resistiu ao tremor. A administração conseguiu retirar com segurança mais de 3 mil pessoas do estabelecimento meia hora depois do terremoto. Funcionários, no entanto, permaneceram no local ou retornaram ao prédio por motivos desconhecidos. 80 minutos depois do terremoto, a explosão destruiu parte do edifício, provocou o desabamento do segundo andar e lançou destroços pelo estacionamento. Segundo o balanço divulgado hoje pelas autoridades japonesas, o número de mortes em decorrência do tremor subiu para 34. Pelo menos 7 corpos foram retirados dos escombros do shopping até o momento. No horário de Brasília, 9:07.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. Estamos a falar ao vivo do Rio de Janeiro com as consequências da ventania que passou pelo estado e pela cidade do Rio. Diogo Bugalho, sua informação.
Milton, bombeiros confirmaram as buscas por mais um homem desaparecido no mar na Costa Verde, aqui no sul do estado, durante essa ventania de ontem. É o segundo caso na região. O desaparecido é um homem de aproximadamente 40 anos, que estava na Ilha Grande, no município de Angra dos Reis. Ele estava na Praia dos Meros, que é uma das mais turísticas da região. Os bombeiros do quartel da Ilha Grande começaram a procurar esse homem por volta das 9:10 da noite. O outro desaparecido, a gente já noticiou aqui na CBN, é um pescador procurado no município de Paraty, na região do bairro de Tarituba. O acionamento para esse caso foi por volta das 4:30 da tarde. No estado do Rio, a ventania provocou a queda de um muro aqui, na capital, a ventania provocou a queda de um muro no bairro de Santa Teresa, que fica na região central. Uma das vítimas foi Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, ele que foi jogador do Botafogo em 2015 e atuou por outros 26 times até se aposentar em 2019. Ele estava acompanhado do amigo Vandré Cordeiro, que também morreu. Ambos estavam trabalhando em um espaço de eventos ali da região. Os corpos agora estão no IML da capital fluminense e a polícia investiga as causas desse desmoronamento do muro. Nesse momento, pelo menos 500 mil pessoas estão sem luz no estado do Rio, em consequência da ventania, por causa dos danos à rede elétrica. São mais de 370 mil clientes da Light na capital e em partes da Baixada, e mais de 100 mil clientes da Enel em outras localidades do estado. Os trens também circulam com problemas por causa dos danos à rede elétrica aérea. Milton.
Esse foi o Diogo Bugalho.
E agora nós temos a informação chegando de Santa Catarina, mais um estado que foi atingido por ventos fortes ontem. Caroline Borges, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da CBN, exatamente. O que o estado, várias regiões do estado registraram estragos por conta desse temporal que aconteceu ao longo de ontem. Cidades do norte do estado, por exemplo, registraram ventos que passaram dos 90 km por hora e também houve deslizamentos, quedas de árvores e a falta de luz em várias cidades. Na região, ninguém se feriu, mas algumas famílias ficaram desalojadas, precisaram sair de casa. Além disso, em Garuva, o ginásio da APAE da cidade foi destelhado e também sofreu outros danos. Em Urubici, na Serra de Santa Catarina, um casal e duas crianças foram resgatados com auxílio de moradores poucos instantes antes do carro em que eles estavam ser arrastados pela correnteza no rio Bugres. Esse caso foi registrado no começo da tarde de ontem, após o veículo ficar preso numa ponte. A prefeitura da cidade relatou que o motorista estava tentando fazer uma travessia dessa estrutura, que é alagada, quando percebeu que o veículo não ia conseguir chegar do outro lado a tempo. A família, então, foi retirada em segurança e sem ferimentos por moradores locais que transitavam com o trator pelo local no momento da ocorrência. Essa área é bastante... não tem muitos moradores ali, né? É uma área bastante do interior da cidade. Segundos após o resgate, a força do rio, então, cobriu totalmente esse automóvel e, rapidamente, após ficar preso, o carro foi tomado pela água e arrastado após tombar. Além dessas cidades, também na tarde...